Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
Luís Montenegro garante que foi por questões operacionais que foi substituído o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. Mário Machado, condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
O Primeiro-Ministro reafirma que o Governo substituiu o Diretor Nacional da PSP por motivos de natureza operacional e de execução do programa de Governo. Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião na Concertação Social, Luís Montenegro disse não entender tanta polémica com esta saída.
Há razões de natureza operacional e há razões de natureza da relação entre a tutela e a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Essas razões têm a ver com a execução do programa do Governo e com o exercício da tutela. Devo, aliás, acrescentar o seguinte. Nós iniciamos um ciclo novo de Governo. Dentro desse ciclo novo, é natural que haja substituições de altos cargos de responsabilidade que têm a ver com a execução do programa do Governo e com o exercício de responsabilidades que têm tutelas políticas. Explicações. É preciso dizer isto com naturalidade.
Explicações avançadas pelo Primeiro-Ministro há pouco, na sequência de resto do que já tinha dito esta tarde a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, defendeu que Luís Carrilho é o homem certo para assumir o cargo de Diretor Nacional da PSP por motivos de reorganização. Declarações feitas pela Ministra à margem da cerimónia de aniversário da Unidade Especial de Polícia. Declarações foram contestadas pelo Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Santos, considera que o argumento é insuficiente.
Tendo em conta que apenas a única matéria que foi invocada foi uma reestruturação, uma reorganização nacional e internacional, parece-nos que é pouco. Mas nós não queremos alimentar também esta discussão, porque a decisão é política, foi tomada. Não vamos estar agora, como se costuma dizer em bom português, a bater mais no ceguinho. Mas ainda assim achávamos que era importante a Sra. Ministra ser mais clara naquilo que foi a argumentação para esta troca.
O Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, também ele ouvido pela repórter da Renascença, Cristina Nascimento, à margem da cerimónia de aniversário da Unidade Especial de Polícia que decorreu em Sintra e onde discursou o novo Diretor Nacional da PSP, Luís Carrilho, afirmou-se muito honrado com o cargo.
A minha recente indigitação para o cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que muito me honra, obriga-me, como vosso comandante, a dar-vos uma palavra de agradecimento pela forma leal e empenhada como desempenharam a vossa missão enquanto me mantive e me mantenho nas atuais funções. Noutra condição, serei sempre o vosso comandante, esperando também sempre a vossa dedicação incondicional à causa pública dentro da legalidade e na defesa intransigente do nosso maior capital, os cidadãos e a pátria.
Luís Carrilho, o novo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e até aqui responsável da Unidade Especial de Polícia. Mário Machado, condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva por incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais. José Manuel Castro, advogado do militante neonazi, diz que os factos não foram provados e por isso vai recorrer.
Para estes factos imputados, que na nossa opinião ficaram longe de ser imputados, é uma pena demasiado pesada e, portanto, esgotaremos as instâncias de recurso na defesa daquilo que consideramos ser a decisão mais justa. Repare que estamos a falar de uma moldura penal de 6 meses a 5 anos e isto ficou de mais ou menos a metade dessa moldura penal. Consideramos que é uma pena demasiado pesada, ao fim e ao cabo, para 7 ou 8 frases desgarradas que estavam lá ditas e que não consideramos sequer como frases sérias.
Opinião diferente de António Garcia Pereira, o advogado de Renata Câmara, líder do movimento Alternativa Socialista e uma das visadas, diz que foi feita justiça.
Fez-se justiça, embora saiba que trata-se de uma sentença de primeira instância e está ainda sujeita a recurso.
E mas que ser mais pesada esta pena?
Não é o problema de ser mais pesada. Eu acho que é sobretudo o significado de uma pena de condenação e em prisão efetiva relativamente a um arguido que não mostrou qualquer espécie de sensibilidade relativamente à conduta que assumiu e, pelo contrário, que no primeiro dia de julgamento, à vinda para cá, ele gravou um vídeo que postou na net, onde gozava com o julgamento e tratava de uma forma completamente deprimente e humilhante a minha constituinte.
Garcia Pereira, em declarações aos jornalistas no Campos de Justiça, onde Mário Machado foi então condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva. Cerca de 30 estudantes continuam esta hora acampados na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Fonte da direção da faculdade confirmou à Renascença que se trata de um protesto tranquilo e que para já não será tomada qualquer medida para retirá-los do local. Os jovens reclamam o fim da guerra na faixa de Gaza e dos combustíveis fósseis e dizem associar-se desta forma ao movimento estudantil internacional iniciado em universidades norte-americanas.
Falamos agora de um dos temas mais controversos da atualidade, a inteligência artificial, repleta de funcionalidades, mas também de muitos riscos. É essa a verdade. O assunto motivou agora, Miguel, um livro branco.
Um livro branco sobre a inteligência artificial e as suas aplicações e implicações, em especial na área da saúde, foi apresentado esta tarde no Parlamento pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O jornalista Tomás Anjinho Chagas esteve a acompanhar e resume o que dizem os especialistas sobre este tema que promete continuar a dar muito que falar nos próximos anos.
Não há bela sem senão. Maria do Céu Patrão Neves, presidente do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, admite isso mesmo.
É altamente disruptiva, estando a criar novos paradigmas nas relações humanas, como em todos os domínios da atividade. Aqui focamos-nos essencialmente nas áreas da ciência da vida, em que se tem vindo a expandir, a aprofundar, com benefícios evidentes a maximizar, mas também com riscos inalienáveis a mitigar.
Logo depois, Rui Nunes, que coordenou este livro branco, admite que quanto mais se desenvolve a inteligência artificial, mais difícil se torna de explicá-la.
Tudo isto junto é uma mistura explosiva para o bem, mas se não for utilizada para o mal, nomeadamente através das campanhas de desinformação, que a inteligência artificial tem uma potencialidade única de exponenciar e de pôr em causa verdadeiramente o Estado democrático de direito.
Miguel Ricoudo, profissional de saúde, destaca que a inteligência artificial pode dar mais tempo para os pacientes ao ajudar em tarefas que demorariam mais tempo, mas é preciso cautela.
Eu acho que é uma coisa que não podemos abdicar seguramente nós enquanto pessoas e enquanto profissionais de saúde, que é a responsabilidade da decisão.
Questionados pela plateia, os autores do estudo admitem que esta tecnologia pode extinguir muitos postos de trabalho e, por isso, apela ao bom senso de quem tem o poder da decisão.
Nós continuamos no paradigma de que tudo o que der mais lucro funciona melhor e é aquilo que é bom, é evidente que as coisas têm tudo para correr menos bem. Isto só para não ser pessimista, porque eu gosto de sempre ficar um bocadinho do lado do otimismo.
Especialistas de todas as áreas admitem que há um enorme potencial desta tecnologia para a área da saúde, mas todos sublinham que é preciso regulamentação e que a relação humana entre médico e paciente é insubstituível.
O livro branco para a inteligência artificial pode ser consultado gratuitamente no site do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O Banco de Portugal recuperou no último ano perto de 29 mil notas danificadas e restituiu quase 1,5 milhão de euros aos respectivos donos. Não sei se sabem, mas qualquer pessoa que tenha notas ou moedas destruídas, degradadas, mutiladas, enfim, imaginem pela umidade, porque foram comidas por animais, mais, ou até pelo fogo, pode enviá-las para o Banco de Portugal, que dispõe de um serviço destinado a valorizar este dinheiro, e se mais de 50% da nota puder ser reconstituída, de forma a garantir a sua autenticidade, o seu valor é devolvido ao dono.
Olha, não fazia ideia, também não sabia.
Isto é ótimo, já está aquela malta que acende charutos com notas.
Por exemplo,
não pode, não pode penso... usar a nota toda.
Não.
E eu penso que é isso, não faz tanta falta a nota, não?
Está bem, mas imagina que fica lá no cinzeiro.
Depende da nota. Não é? Lembrar que existem notas, por exemplo, de 100 euros ou de 500 até, não
é? Tá bem.
Portanto, se calhar dá jeito. Olha, fica aqui a informação. É só ir ao site do Banco de Portugal, estarão por lá os procedimentos necessários para fazer essa.
Sim. Fazer essa inquirição junto das autoridades para saber como recuperar, afinal, o valor da nota que lá está em casa, então toma ao estado.
Haja tempo e vontade.
São 6:09, já sabe que as notícias aqui da Renascença estão sempre em rr.pt. Passe por lá, tempo e trânsito já.